No ar, o Jornal da Sete.
Tudo que é notícia no dia, você ouve primeiro aqui.
Pontualmente 7 horas, agora 21 graus é a temperatura.
Bom dia, eu sou Ieda Almeida.
Bom dia, eu sou Regis Leonardo.
Hoje é segunda-feira, 30 de março de 2026.
E faltam 276 dias para 2027.
O Irapuru FM é 102.5.
Há 45 anos, a Rádio do Povo, gigante em audiência.
Uma emissora do grupo Irapuru de Comunicação.
Com você sempre em primeiro lugar.
Informação,
notícia,
música,
esporte,
entretenimento
e bons negócios.
O Irapuru consolida liderança na audiência com 67 mil ouvintes por minuto, conforme pesquisa IRP.
Estamos também nas plataformas digitais.
Com alcance de 100 milhões de visualizações nas redes sociais.
E 9 em cada 10 ouvintes de emissoras jornalísticas estão ligados na Uirapuru.
Ao vivo na TV Uirapuru, com imagens no site, Facebook e YouTube.
7 em cada 10 leitores passofundenses só leem o jornal Troca-Troca.
Vamos agora com as principais manchetes de hoje.
Justiça Eleitoral abre plantões especiais para regularização do título em Passo Fundo.
Passo Fundo avança na revisão do plano diretor com foco em urbanismo sustentável.
E Passo Fundo inicia hoje a vacinação contra a gripe. Dia D será no dia 11 de abril.
Professor Renato Justi é homenageado durante a final do Campeonato Municipal de Futebol Amador.
Presidente da Câmara de Vereadores cumpre agenda em Brasília e busca recursos para a saúde, esporte e infraestrutura.
ECA Digital.
Novas regras trazem responsabilidade compartilhada para a proteção de crianças e adolescentes na internet.
Cidade da Advocacia 2026 é lançada com expectativa de crescimento e debates nacionais.
Safra do Pinhão inicia na próxima quarta-feira no Rio Grande do Sul.
Ainda no setor policial, com João Vitor Lopes, que esteve no plantão.
Homem é baleado e agredido em tentativa de homicídio no bairro Vitor Isler.
Terceiro BP Choque prêmio o indivíduo por tráfico, ele acaba então dando este prêmio individual aí.
Também
nós prendeu o terceiro BP Choque, prendeu o indivíduo aí por tráfico de drogas.
Operação retomada do terceiro BP Choque intensifica combate à criminalidade em Passo Fundo.
Homem é morto ao tentar separar briga na Coab 1.
Operação Balada Segura, mais de 100 veículos flagrados. Também casos de embriaguez ao volante em Passo Fundo.
Operação Fim de Festa flagra motorista embriagado e atua condutores.
Corpo de Bombeiros Militar encerra operação após temporal que atingiu Passo Fundo.
E veículo sai da pista e cai em ribanceira entre Passo Fundo e Marau.
Também os destaques dos principais jornais do país nesta segunda-feira.
Irã confirma a morte de comandante responsável por fechar o Estreito de Hormuz.
Ele era o chefe da Marinha da Guarda Revolucionária do Irã e Israel reivindicou a sua morte na semana passada em bombardeio.
Estreito de Hormuz está bloqueado desde o início da guerra, pressionando os preços mundiais de petróleo.
Estados Unidos estão construindo enorme complexo embaixo do novo salão da Casa Branca de Trump.
Presidente fala frequentemente sobre obras que até agora foram realizadas sem habituais e complexos procedimentos de aprovação para alterações à paisagem urbana de Washington.
Turbina de avião explode após decolagem e piloto realiza pouso de emergência em Guarulhos.
A aeronave retornou ao aeroporto poucos minutos após sair da pista.
Não houve registro de feridos.
Polícia Federal e Ministério Público investigam policiais civis suspeitos de desviar drogas apreendidas e revender a traficantes no Espírito Santo.
Áudios, vídeos e depoimento indicam que agentes do DENARC se associaram a criminosos e reintroduziram entorpecentes no mercado ilegal.
O diesel sumiu.
A saga dos produtores rurais para encontrar combustível em plena época de colheita.
No Paraná, produtores rurais suspendem investimentos e adiam compra de máquinas.
André de Paula será o novo ministro da Agricultura.
Ele deixa o gabinete do Ministério da Pesca.
Fim da janela partidária provoca a semana esvaziada na Câmara dos Deputados.
Com pelo menos 16 trocas, governo Lula deve bater recorde de saídas de ministros para disputar eleições.
O número pode subir e a situação de 4 ministros ainda não está definida.
Também mutirão de renegociação.
Peirão limpa nome com descontos de até 99% nas dívidas, vai até quarta.
E tem ainda esse impasse aí, né, Regis, que o Kassab deverá comprovar aí o nome de quem vai disputar a presidência da República. Tem alguns blogs já anunciando que Kassab já teria batido o martelo aí o nome do Caiado e que o Caiado anunciaria hoje a candidatura ao Planalto pelo PSD.
Exatamente, então tá aí essa decisão para ser tomada. O prazo do PSD até o dia 31, até amanhã, mas hoje pode ser que saia então esse nome definitivo do PSD para disputar a presidência.
E o PSD confirma a pré-candidatura de Hernani Polo para vice de Gabriel Souza nas eleições do Rio Grande do Sul.
O anúncio contou com a presença do presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, líder do governo Leite, Frederico Antunes, deve se candidatar ao Senado.
O PSD passa a ter então a segunda maior bancada da Assembleia do Rio Grande do Sul.
Prazo para a declaração anual de rebanho começa nesta quarta-feira no Rio Grande do Sul.
Por que é proibido por lei colher pinhão até amanhã no Rio Grande do Sul e porque safra deve ter queda de até 60%.
Até lá vigora o período do defeso do pinhão que proíbe a coleta, armazenamento e transporte da semente.
Furto na Unicamp.
Ao menos 24 tipos de vírus foram transportados entre laboratórios.
Entre os vírus levados de um instituto para outro estão dengue, chikungunya, zika, herpes, coronavírus humano e outros menos conhecidos, além de 13 tipos de vírus que infectam animais.
Foi nosso herói.
Servidor da Universidade Federal de Santa Maria morre ao salvar o filho de 7 anos de afogamento em Tramandaí.
Odirley Vianney Usvinczak chegou a ser resgatado e encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.
Jovem de 24 anos morre após ser atropelada duas vezes em rodovia no Rio Grande do Sul.
Ela tentava cruzar a pista quando foi atingida inicialmente por um Jeep Compass.
Com o impacto, a pedestre teria sido arremessada para a faixa contrária, onde foi novamente atingida por outro carro.
O caso aconteceu na RS 453 em Mato Leitão na noite da quinta-feira.
CBF divulga data e horário do Grenal 452 pelo Brasileirão.
O clássico será disputado no Beira-Rio dia 11 de abril às 20:30.
Estas e outras informações a partir de agora no Jornal da Sete, que começa com a previsão do tempo.
Previsão do tempo.
7:07 agora.
7:07.
21 graus e Vigronei Sampaio. Bom dia.
Bom dia, Regis e Eda e a todos. Olha, Regis, depois de um fim de semana aí de calor intenso, a massa de ar quente ainda predomina em nossa região ainda nos próximos dias. Hoje fica céu claro, parcialmente nublado, passando nublado à tarde. Tem previsão de pancadas de chuva e possíveis trovoadas isoladas. Temperatura máxima 32 à tarde. Terça-feira, predomínio de sol. Temperatura mínima 18, máxima 31. Não tem previsão de chuva quarta. Quinta tem previsão de pancadas de chuva. E depois somente no domingo.
Este é o Ivigranem Sampaio trazendo pra gente previsão do tempo, mais detalhes daqui a pouquinho no Repórter do Povo. Até logo mais, Sampaio.
Até daqui a pouco, Regis. Boa semana a todos.
Boa semana, 7:08 agora, 21 graus. Você que nos assiste pela TV, o Irapuruta e a imagem aérea aqui da cidade de Passo Fundo, sol predominando, sem nuvens nesta manhã de segunda-feira.
E olha, Regis, também, o João Vitor Lopes vai trazer pra gente a informação aí de um incêndio. Feio, olha o incêndio feio, né, que ocorreu no bairro Integração. Temos até as imagens aí, né, de ontem, né? Desta madrugada, na verdade, que ocorreu então no bairro Integração. Foi na rua Sebastião Fagundes, no bairro Integração, então, este incêndio que aconteceu durante esta madrugada e que assustou, né, a comunidade daquele local lá. Então tá aí, né? Temos as imagens assim que...
Tá aí a imagem. Ao vivo na TV Irapuru agora.
Na TV Irapuru neste momento.
Tem um incêndio, então, né? No bairro Integração. Bombeiros, né? Também já a chegada dos bombeiros e um incêndio de grandes proporções numa residência.
Exatamente. Então daqui a pouquinho o João Vitor Lopes vai falar a respeito aí, né? Deste incêndio. Olha, queimou toda a casa pelo jeito.
Toda a casa pelo jeito, né? Saber se tivemos feridos ou não, né? A situação aí desse incêndio, então, que aconteceu lá no bairro Integração.
Exatamente. Então, daqui a pouquinho, informações a respeito. 7:10.
7:10, 21 graus.
E a prefeitura inicia hoje a estratégia de vacinação contra a influenza 2026, também conhecida como a vacina da gripe.
A campanha promovida pelo Ministério da Saúde segue até o dia 30 de maio com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal, especialmente entre os grupos mais vulneráveis, reduzindo complicações, internações e óbitos causados pela gripe.
Neste primeiro momento, em razão do quantitativo inicial reduzido de doses, a vacinação, atenção, ocorre nas seguintes unidades:
CAIS Boqueirão,
CAIS Ípica,
CAIS São Cristóvão,
CAIS Vila Luísa,
UBS Petrópolis,
Central de Vacinas,
e na ESF Santa Marta Donária,
também São Luís Gonzaga,
Adirbal Corralo,
Adolfo Grote,
São José,
Isáquia.
Com a chegada das novas remessas, a aplicação será ampliada para as 26 salas de vacinação do município.
De acordo com a coordenadora de Vigilância em Saúde, Marisa Zanata, a vacina é a principal forma de prevenção contra a doença, especialmente neste período de maior circulação do vírus.
A vacinação é fundamental para proteger a população, principalmente os grupos de risco.
Ela reduz significativamente os casos graves, as internações e também evita óbitos.
E por isso é muito importante que as pessoas que fazem parte dos grupos prioritários procurem as unidades de saúde.
O dia D de mobilização está marcado para 11 de abril, quando haverá intensificação das ações de conscientização e incentivo a imunização.
E fazem parte o público-alvo: crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos com mais de 60 anos e gestantes, grupos que passam a integrar o calendário nacional da vacinação com meta de 90% da cobertura.
Além disso, a vacinação também contempla como estratégia especial os seguintes grupos prioritários:
puérperas, mulheres até 45 dias após o parto,
trabalhadores da saúde,
trabalhadores da educação,
povos indígenas,
pessoas em situação de rua,
profissionais das forças de segurança e salvamento,
profissionais das forças armadas,
pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, independentemente da idade,
pessoas com deficiência permanente,
caminhoneiros,
trabalhadores do transporte coletivo rodoviário urbano de longo curso,
trabalhadores portuários,
população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional,
além de adolescentes e jovens de 12 a 21 anos, sob medidas socioeducativas, também quilombolas e trabalhadores dos Correios.
Para receber a dose é necessário apresentar documento com foto, cartão SUS e CPF, carteira de vacinação e comprovante de pertencimento ao grupo prioritário.
A Secretaria de Saúde também orienta que pessoas acamadas podem solicitar a vacinação domiciliar diretamente na unidade de referência, por telefone, para a organização das equipes.
Os horários de atendimento variam conforme o tipo da unidade.
Na UBS e SF, a vacinação ocorre de segunda a sexta, das 8 às 11:30 da manhã e da 1 às 4:30 da tarde.
Na central de vacinas, o atendimento é de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia e da 1 às 5 da tarde.
Já nos CAIS, Ípica, Boqueirão, Vila Luiz e São Cristóvão, a aplicação acontece de segunda a sexta, das 8 às 18:30, além de atendimento aos sábados, das 8 às 11:30.
A orientação é que a população procure a unidade de saúde mais próxima dentro do cronograma e garanta a imunização antes do período de maior circulação do vírus.
A vacina é a principal forma de prevenção contra a doença. Ela é fundamental para proteger a população, principalmente os grupos de risco, reduzindo significativamente os casos graves, as internações e podendo, inclusive, evitar óbitos. Por isso, é muito importante que as pessoas que fazem parte dos grupos prioritários procurem as unidades o quanto antes.
7:14.
7:14.
Com a temperatura que é de 21 graus.
E no último sábado foi realizada a eleição da Associação dos Moradores e Amigos do Centro, em um momento marcado pela participação democrática e pelo fortalecimento do movimento comunitário.
A chapa 1, liderada por Paulo César Pinheiro, foi declarada vencedora pela comissão eleitoral e ficará à frente da entidade em 2026-2028.
Com a vitória, a nova diretoria assume a responsabilidade de representar os moradores da região central da cidade.
A associação possui uma atuação ativa e relevante no município, município, participando de importantes espaços de decisão, como o Conselho Municipal do Meio Ambiente, o Conselho Municipal de Saúde e o Fundo de Gestão Compartilhada de Passo Fundo.
Com a eleição de Paulo César Pinheiro, a expectativa é de continuidade dos trabalhos já desenvolvidos, com foco no diálogo com a comunidade e no fortalecimento de ações em defesa dos interesses dos moradores do centro.
7:15.
7:15.
21 graus aqui em Passo Fundo.
E o presidente da Câmara de Vereadores de Passo Fundo, Luizinho Valendorf, esteve em Brasília ao longo da última semana, cumprindo uma série de agendas voltadas à captação de recursos e ao encaminhamento de demandas do município e da região.
Os principais compromissos com Valendorf também teve no Palácio do Planalto, acompanhado dos vereadores Iriel Saquete e Ronaldo Rosa.
No encontro foi discutida a possibilidade de instalação de um hospital federal em Passo Fundo.
A proposta, segundo ele, surgiu a partir de uma demanda da Universidade Federal da Fronteira Sul e ainda está em fase de análise de viabilidade junto ao governo federal.
Na área do esporte, o presidente da Câmara também esteve no Ministério do Esporte, onde buscou recursos para a construção e revitalização de campos de futebol.
O objetivo vai fortalecer o futebol amador da cidade, beneficiando equipes das primeiras e segundas divisões.
Outra pauta prioritária foi tratada no Ministério da Saúde.
Solicitou apoio para a construção de uma unidade de estratégia da saúde em família na região do bairro Vera Cruz, que deve atender também moradores do Leão 13 e São Bento.
A iniciativa retoma uma demanda antiga da comunidade local.
De acordo com o vereador, a próxima etapa será alinhar o projeto com o executivo municipal.
Afirmou que pretende se reunir com o prefeito Pedro Almeida para definir o local e viabilizar a proposta.
Durante a passagem pela capital federal, Valendorf também esteve no Senado Federal do Brasil, onde se reuniu com a equipe do senador Luiz Carlos Reins.
Na ocasião, buscou recursos para a construção de praças com foco em espaços adaptados para crianças autistas.
Também destacou que já destinou 200 mil em emenda impositiva para a construção de uma praça inclusiva na região do bairro Integração, dentro do projeto da Multigari, e pretende ampliar esse tipo de estrutura para outras áreas da cidade.
Ao avaliar a agenda, Valendorf considerou a viagem produtiva e ressaltou que o momento agora é de encaminhar os projetos e transformar as demandas em ações concretas para a população de Passo Fundo.
Para que nós possa realmente fazer um projeto, achar o local, né, para a construção aí de uma ESF na região do bairro Vera Cruz, eu repito. Né, então foi importante aqui a nossa estada aqui em Brasília, né, conversamos aqui, fomos também no Senado Federal, conversamos com a assessoria técnica do senador Luiz Carlos Reins, na qual fomos atrás também de recurso, né, para a construção aí de praças, principalmente para praça para as crianças autistas aqui em Passo Fundo.
7:17.
7:17.
Com 21 graus.
Jornal da Sete, com apoio da Via Porto Honda. Pense bem, vá de Honda. Tranquilidade garantida com a Via Porto em Passo Fundo.
A Ciente é a construtora do Icon ECB, entregando inovação que transforma a cidade. Ciente à frente do tempo.
Na IESA BMW, você encontra condições exclusivas para o sedã premium mais vendido do mundo.
Nada de lixo no vaso ou óleo no ralo. Agora é todos com a Corsã contra os vilões do esgoto.
Sebrae RS, apoio para todas as fases do teu negócio.
Na Big Paint, toda semana tem uma oferta diferente. Confere só a Big Oferta da Vez. Bolinho de tilápia no pacote de 300 gramas por apenas 10,90. Aproveite que é só até sábado e siga a Pig Peixe nas redes sociais e fique por dentro de todas as nossas novidades e promoções.
Coqueiros, o meu supermercado na Presidente Vargas, bairro São Cristóvão.
De Domênico Empréstimos, precisando reformar, trocar de carro ou até mesmo viajar, ligue 30 45 58 86 ou 30 46 12 25.
Sucata Luiz Sanches, paga o melhor preço de sucatas. Latinha 10,40 o quilo, sucata de ferro 60 centavos. Sucata Luiz Sanches, na Rua Duque de Caxias 525, no bairro Cruzeiro. Fone 3311-5433.
Na Rádio Uirapuru, o repórter policial da cidade.
7:19.
João Vitor Lopes, olha, foi um final de semana aí de muitas ocorrências e fechamos aí o domingo e esta madrugada com outras ocorrências. Ontem tivemos aí um acidente deixando duas pessoas graves, inclusive uma criança, né, João? E aí esse incêndio aí no bairro Integração. Bom dia.
Isso mesmo, bom dia para você, Eda, bom dia, Regis e a todos os ouvintes da Irapuru, a informação do setor policial para a GM Casa e Construção, Supermercados Marcolé, também a líder desinsetizadora. Isso mesmo. Corpo de Bombeiros Militar que atendeu o incêndio em residência na rua Sebastião Fagundes, lá no bairro Integração. Incêndio esse que pegou fogo, olha, de forma muito rápida nesta residência. Quando acionado aí o Corpo de Bombeiros Militar, deslocaram aí para fazer este esse combate, né, deste incêndio em residência. Segundo a sala de operações, informando, né, que lá no bairro Integração não teve feridos, tá? Nesta residência, onde o Corpo de Bombeiros aí acabou trabalhando lá de forma rápida. Infelizmente, as chamas acabaram se espalhando muito rápido também, né? Nesta residência, mas o Corpo de Bombeiros presente lá, fazendo atendimento.
E dá para ver aqui no vídeo, nas imagens, na TV Irapuru, que queimou quase toda a casa, né? Praticamente.
Praticamente toda a casa, né? A parte da frente ali, a parte frontal, conseguiram salvar, mas só a parede da frente ali, porque lá para trás a residência acabou pegando fogo completamente. Foi muito rápido mesmo. E devido ao deslocamento que foi do quartel do centro de Passo Fundo até o bairro Integração, infelizmente, né, tem todo um trâmite ali de tempo-resposta, né, para uma ocorrência como essa, ainda mais porque o caminhão é pesado, ele leva cerca de 5 mil litros de água, o primeiro o caminhão de combate, né, e posterior vai o caminhão de apoio, então acaba demorando um pouquinho, assim, alguns minutos, mas é algo que está já dentro do cronograma aí de um atendimento de incêndio em residência.
Certo, e ontem à noite também mais um grave acidente registrado na 324 entre o bairro Dom Rodolfo, aqui em Passo Fundo, né, João?
Isso mesmo, o acidente de trânsito que ocorreu então na ERS 324, próximo ao trevo do Sigilos Motel, ali como a gente chama, né? É a entrada do bairro Dom Rodolfo em Passo Fundo, onde ocorreu uma colisão frontal envolvendo uma Ford Ranger e também um Volkswagen Gol de cor cinza, acabaram colidindo frontalmente. Com esta colisão, a gente teve um homem que ficou gravemente ferido, e olha, a informação é bem grave, porque ele teve múltiplas fraturas pelo corpo. Inclusive, há uma suspeita que teve fratura de costela e de tantas outras coisas mais, teve que fazer exame de tórax, foi encaminhado ao Hospital de Clínicas em estado grave pela equipe do SAMU Passo Fundo, a unidade de resgate avançada do SAMU levou ele ao Hospital de Clínicas aí, e ele foi entubado durante a noite ainda, indo para a UTI. Também uma criança esteve ferida, a princípio filho deste homem, ela ficou ferida e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar ao Hospital São Vicente de Paulo, também em estado grave, onde teria sido encaminhada à UTI pediátrica do Hospital São Vicente de Paulo. Mais uma grave ocorrência de trânsito que o 1º Batalhão Rodoviário fez o registro durante a noite deste domingo aqui em Passo Fundo. Do setor policial também, a gente começou o plantão lá na sexta-feira, ainda o nosso plantão com muitas ocorrências, mas uma delas foi uma tentativa de homicídio que ocorreu na divisa do bairro Vila Fátima com Victor Isler, isso lá no Beco, no chamado Beco da ONG Amor ali, onde tem um carreiro que leva até os trilhos, ali onde foi a grande movimentação, as equipes de força tática, equipes do 3º Regimento de Polícia Montada e também a equipe do SAMU Passo Fundo vieram fazer o atendimento a esta ocorrência, onde um indivíduo foi baleado e agredido, foi bastante agredido, com coronhadas na cabeça, vários chutes, e posterior ainda levou disparos de arma de fogo nas pernas. Esse indivíduo foi socorrido, estava numa situação ali mais assustado, né, com a ocorrência. Ele foi encaminhado ao Hospital de Clínicas e seu estado era considerado estável, tá? Por mais das agressões e tudo mais, ele estava bem tranquilo. O atendimento foi um pouco complicado porque é longe do local onde estava a ambulância teve que ficar no Beco da ONG Amor, e ele acabou, após ser agredido, baleado ali, ele ficou longe lá nos trilhos, deu quase 150 metros aí para fazer o resgate dele. Você imagina, os socorristas durante a noite, um local totalmente ermo, sem uma luz, né, um ponto de luz, ter que caminhar por cima dos trilhos com uma pessoa pesada e também ferida com disparo de arma de fogo. A Brigada Militar fez o registro desta ocorrência ainda na noite, então, do sábado, na verdade, a madrugada do sábado, né, onde a gente esteve lá ao vivo falando pelas redes sociais do Irapuru, trazendo a informação. Do setor policial também tivemos algumas prisões da Brigada Militar, qual estão destacadas no portal da Rádio Irapuru. Uma delas é do 3º Batalhão de Polícia de Choque. Durante uma ação aí do 3º BP Choque, foi apreendido um tijolo de maconha, também uma porção de skunk, também uma porção de cocaína, porção de crack, MDMA pesando 52 gramas, 136 unidades de êxtase, duas balanças de precisão, sacos plásticos aí para embalar entorpecentes, um rolo de papel filme e R$190 em moeda corrente. O indivíduo foi preso em uma ação de tráfico de drogas. Também do setor policial, tivemos aí a operação retomada do 3º BP Choque, que intensificou o combate à criminalidade aqui em Passo Fundo. Esta ação aí teve 8 viaturas e 32 policiais militares que atuaram em patrulhamento a pé e motorizado. O foco, né, na intensificação de abordagens qualificados em bares, pontos de tráfico de drogas e locais com maior incidência de homicídios relacionados ao tráfico de drogas. Durante esta operação foram abordadas 137 pessoas e fiscalizados 80 veículos. A operação teve grande apreensão. Setor policial, um homem foi morto, hein, neste final de semana ao separar uma briga. Isso no bairro Coab 1, aqui em Passo Fundo. As informações que a gente levantou com populares no local, de acordo com as informações passadas, eles tinham dois indivíduos brigando, um deles foi separar e acabou pegando uma pedra na mão para arremessar então em uma das partes, e neste momento foi esfaqueado. Ele levou um golpe de faca, qual deixou ele em óbito no local, isso na Avenida do Barão, ali em frente à pracinha do bairro Coab. Diante dos fatos, as equipes de policiamento e resgate foram acionadas, chegaram ao local e apenas isolaram a área. O 3º Batalhão de Polícia de Choque, após conhecimento da ocorrência, iniciou o patrulhamento por Passo Fundo e buscas aos indivíduos suspeitos, e eles foram localizados. Esses indivíduos, então, foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, onde um deles assumiu a autoria, e os vídeos que a gente tem já dessa parte de investigação da Polícia Civil, eles mostram que realmente foi um deles que desferiu o golpe. Então, diante dos fatos, ele foi preso em flagrante pelo crime de homicídio. A vítima, então, é Jefferson Lopes, de 49 anos. Também neste final de semana tivemos a Operação Balada Segura, abordou mais de 100 veículos aqui em Passo Fundo. Hein? Ao total foram 104 veículos, identificadas 119 pessoas. Resultado de 5 veículos foram recolhidos ao pátio do Alto Guincho Petrópolis e 13 carteiras nacional de habilitação foram recolhidas de forma preventiva. Ainda conforme o balanço da operação, 10 condutores foram autuados por se recusarem a realizar o teste de etilômetro, enquanto outros 3 foram autuados por embriaguez ao volante. Ao todo, foram lavrados 35 autos de infrações por diversas irregularidades. Do setor policial também, tivemos aqui em Passo Fundo a Operação Fim de Festa. Um final de semana, olha, repleto de operações. Esta Operação Fim de Festa, ela flagrou um motorista embriagado, hein? A ação ocorreu nas regiões central, no bairro Santa Terezinha, com o objetivo de coibir infrações e aumentar a segurança viária. Durante a operação, diversos condutores foram autuados por se recusarem a realizar o teste do etilômetro, e um dos casos, aí, o motorista realizou o teste, o que apontou 0,65 então, de álcool por litro de ar no sangue, configurando o crime de trânsito. Ele foi encaminhado preso à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento. Também do setor policial, tivemos na região um acidente com morte na BR-158 em Palmeira das Missões. Acidente envolvendo um Gol com placas de Palmeira das Missões e um caminhão de Cascavel. Condutor de 27 anos, natural, lá daquele município, ele ficou preso às ferragens e morreu no local. A Polícia Rodoviária Federal fez o atendimento desta ocorrência. E o Corpo de Bombeiros Militar de Passo Fundo encerrou ontem, olha só, domingo, encerrou a Operação Temporal. Essa operação aí que atingiu o Passo Fundo. Desde o início das chuvas que ocorreram lá no sábado retrasado, as equipes atuaram de forma contínua no atendimento à população, somando mais de 291 ocorrências registradas. Entre os principais atendimentos, foram realizados 65 cortes de árvores, além de 225 ações de assistência em residências afetadas por destelhamento. A operação mobilizou efetivo e viaturas ao longo dos dias, com aí o foco na desobstrução de vias, prevenção de riscos e apoio às famílias atingidas. também do setor policial aqui pela nossa cidade. Tivemos aí os familiares e amigos que realizaram o manifesto por justiça após a tragédia que vitimou 4 jovens na ERS 324 em Marau. Foi ontem à tarde quando o pessoal aí, amigos, familiares, foram até o local do acidente onde ocorreu lá em Marau, aquela colisão envolvendo um Honda Civic e também 2 motocicletas. Foram vítimas fatais desse acidente: João Gabriel de Oliveira Pimentel, Érica Ferreira da Silva, Júlia Francisca Ferreira da Silva e o Micael Cunde Souza. Eles não resistiram ao ferimento, falecendo. Com esta situação toda, a família foi pedir por justiça ontem e pedem, né, a prisão do motorista do Honda Civic, qual está sob investigação da Delegacia de Polícia de Marau. Do setor policial, ações que a gente poderia ficar até às 8 da manhã falando aqui na programação. Eu retorno a qualquer momento para a GM Casa e Construção, Supermercados Marcolã e também a Líder Desinsetizadora.
Agora 7h36.
7h36.
Com 22 graus.
Entre os dias 4 e 8 de agosto, advogadas, advogados de todo o estado vão se reunir na Cidade da Advocacia 2026, considerada o maior evento jurídico gratuito do Brasil.
A quinta edição ocorre no Cais Embarcadeira, em Porto Alegre, durante a semana em que se celebre o Dia da Advocacia.
Promovido pela OAB Secção Rio Grande do Sul e pela Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul, o evento já se consolidou como um dos principais encontros do calendário jurídico, reunindo milhares de profissionais para uma imersão em conhecimento, network e atualização.
Entrevista na Uirapuru, o presidente da OAB do Rio Grande do Sul, Leonardo Lamacchia, destacou a importância do evento.
Segundo ele, a Cidade da Advocacia simboliza a união da classe e o fortalecimento da advocacia gaúcha, além de proporcionar um ambiente de crescimento profissional e troca de experiências.
A expectativa para esta edição é de crescimento.
Conforme Lamacchia, a meta é atingir até 40 mil inscritos, ampliando a estrutura e consolidando o evento como um dos maiores do país na área jurídica.
Durante a entrevista, o presidente também abordou temas atuais do cenário nacional, com destaque para a situação do Supremo Tribunal Federal.
Afirmou que o país enfrenta uma grave crise institucional e de credibilidade no judiciário, citando críticas a decisões da corte e mencionando o caso envolvendo o chamado escândalo do Banco Master.
Segundo Lamacchia, a falta de esclarecimentos públicos e de investigações sobre os fatos contribui para o aumento da desconfiança da população em relação ao sistema de justiça.
Tenho usado a expressão a mais grave crise institucional desde a redemocratização. Eu não tenho nenhuma dúvida que nós estamos diante da mais grave crise institucional e a maior crise de credibilidade da história do Poder Judiciário como um todo. É muito grave e sério o que o Supremo vem fazendo. Esta crise, ela decorre de equívocos e posturas do Supremo Tribunal Federal, e esta crítica não é à instituição, muito ao contrário.
A programação contará novamente com áreas como a Praça do Futuro, além de serviços voltados à saúde e bem-estar oferecidos pela sociedade, então.
A inscrição é gratuita e já está aberta, mas as vagas são limitadas.
Conforme a organização, os primeiros 10 mil inscritos terão acesso a uma ação exclusiva que será divulgada nos próximos dias.
Agora 7h39.
7h39.
Com 22 graus, tempo com sol em Passo Fundo.
Entrou em vigor recentemente o chamado ECA Digital, conjunto de alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente, que visa adaptar a legislação brasileira aos desafios do mundo virtual.
E para debater esse tema, o programa Sem Segredo reuniu a juíza da Infância e da Juventude, Lisiane Sasso, especialista em Direito Digital e Proteção de Dados, Gabriela Valduga, e o policial civil Alexandre Hagel, lotado na Draco, com experiência na investigação de crimes digitais.
De acordo com a juíza Lisiane Sasso, o ECA Digital não representa uma ruptura, mas um fortalecimento do sistema de proteção já existente.
A magistrada destacou que vivemos um momento de bombardeio de informações, na qual é muito difícil estabelecer as restrições, e a lei surge como ferramenta de apoio às famílias.
A juíza fez questão de ressaltar que a justiça não vai interferir onde não precisa, onde os pais estão dando conta e conseguindo proteger e auxiliar essa criança.
Segundo ela, o judiciário representa o ápice de uma pirâmide de proteção, o local onde se chega quando todas as outras instâncias falharam, mas chama a atenção para a responsabilidade dos pais.
Nada, nada, nenhuma lei substitui o cuidado, o acompanhamento e o afeto e a escuta. Se nossos filhos tiverem isso, vão ter tudo. Aqueles pais tiveram uma infância desprotegida e às vezes a desproteção ela vem pelo excesso de autoritarismo. E eu vejo que quanto alguns pais que sofreram isso, né, que não tiveram essa dinâmica, não conseguem, né? Eles reprisam isso agora na adolescência e perdem o contato com esse filho, essa relação de confiança e as coisas passam a acontecer longe dos olhos deles. E não vai ser a lei que vai mudar isso.
O policial Alexandre Hagel alerta que o celular é uma janela aberta para o mundo.
Segundo ele, se você não deixaria seu filho sozinho em uma praça com estranhos, isso também se aplica ao mundo digital.
Observou que os criminosos frequentemente se passam por crianças em plataformas de jogos online para se aproximar de vítimas.
E explicou que as investigações criminais agora poderão contar com a ferramenta trazida pelo novo marco legal.
Entre os avanços, citou a obrigatoriedade das plataformas guardarem dados e prestarem informações de forma mais ágil às autoridades.
Esteja atento aos sinais dos seus filhos, observe, converse com eles. Segundo, a Polícia Civil, assim como a Brigada Militar, são braços armados do Estado, estão aí para nos proteger. São ferramentas que você pode buscar se você percebe que teu filho está sendo vítima de algum tipo de abuso. Procure lá na página 21 do Jornal do Irapuru, não vai aparecer agora. O WhatsApp denúncia da Draco, você tem garantia de anonimato. Então, se você souber que teu filho está sendo vítima de algum tipo de abuso, de algum tipo de crime, nos procure, que se não for da competência da nossa delegacia, nós com certeza vamos encaminhar a delegacia responsável para investigar o caso e dar o melhor andamento.
Gabriela Valduga explicou que uma das principais inovações é o fim da autodeclaração de idade para acesso a conteúdos.
Antes era totalmente burlável. A criança podia simplesmente dizer que tinha mais de 18 anos e pronto.
Agora as plataformas têm responsabilidade de fazer uma verificação mais assertiva.
A especialista destacou que o ECA digital não se resume ao celular, mas também vai funcionar no computador, no tablet e em todas as formas de acesso à internet.
Os pais poderão, por exemplo, limitar horários de uso dos dispositivos dos filhos e receber notificações sobre atividades suspeitas.
O Estado não está aqui para reprimir de ofício qualquer situação que acontece. A gente está construindo isso, as plataformas estão construindo isso. A Agência Nacional de Proteção de Dados, que ficou responsável por esta pasta, também está criando os mecanismos, as formas que a gente vai entender as verificações de idade, protegendo as crianças. Para as crianças, que por mais que os seus pais tenham o Family Link ou alguma outra ferramenta de supervisão e controle parental, eles não têm acesso a todas as suas mensagens por ali. Isso não é uma invasão da sua privacidade, que é o que a gente escuta, né, das crianças, tipo, agora é a invasão da minha privacidade, o que que você vai dizer sobre isso? Não é isso.
7h43.
7h43 com 22 graus.
E amanhã de domingo foi de festa para o futebol amador em Passo Fundo.
Na B8 Arena, Farroupilha e Cacenda Rocha entraram em campo para disputar a grande final do Campeonato Municipal de Futebol Amador, primeira divisão, troféu Renato Justi.
A decisão reuniu um grande público no estádio, com forte presença das comunidades e famílias, reforçando a tradição e a importância da competição no cenário esportivo local.
Ao longo dos últimos meses, o campeonato mobilizou diferentes bairros e levou torcedores aos campos da cidade.
Antes da bola rolar, o secretário municipal de esportes, Gilberto Belaver, destacou a avaliação positiva da competição.
Segundo ele, o campeonato transcorreu dentro da normalidade, apesar de alguns incidentes pontuais que serão analisados pela comissão disciplinar.
Belaver também explicou que a final encerra na prática a edição de 2025, que sofreu atrasos em função de questões climáticas e de calendário.
A expectativa da secretaria é reorganizar o cronograma esportivo com a retomada do campeonato de 2026, prevista para junho e término em dezembro.
A ideia é colocar o calendário em dia e, a partir do próximo ano, realizar a Copa Passo Fundo no primeiro semestre e os campeonatos no segundo, organizando melhor as competições.
Outro destaque da final foi a realização do jogo em um estádio com estrutura profissional, resultado de uma união de esforços entre o poder público e os organizadores.
Para o secretário, a oportunidade valoriza ainda mais o futebol amador e os atletas da cidade.
A decisão também foi marcada por uma homenagem ao professor Renato Justi, conhecido como Renatão, que dá nome ao troféu da competição.
Figura histórica. histórica do esporte passofundense, acumula quase 5 décadas de atuação na organização de eventos esportivos, com destaque para competições de base e incentivo a diversas modalidades.
Renato é uma figura emblemática aí para nós, eu enquanto técnico. Se hoje eu sou técnico, daqui um pouco, indiretamente, a gente deve muita coisa pelo Renato, porque fez muito campeonato, né? Incentivava os campeonatos e com isso tu incentiva o teu trabalho lá na ponta do futsal, do vôlei, do basquete, né? Mas hoje do futebol em si, ele foi o criador do Intergranjas, né? E é um apaixonado pelo futebol, né? Colorado convicto e eu acho que é muito merecido, né?
Durante a cerimônia, ele relembrou, Renatão, a sua trajetória em 1977, que iniciou, e agradeceu todos que fizeram parte da sua caminhada. Também destacou que segue ativo no esporte, mesmo após enfrentar problemas de saúde recentes.
Eu, para mim, chegar até onde eu cheguei hoje, eu tenho, inclusive tomei nota, que agradecer os seguintes fatores. Aí, baseado nisso aí, a gente vai ter a noção por que que eu estou sendo homenageado aqui, se eu mereço ou não. Aos meus funcionários, os árbitros, todos que trabalharam comigo, tu imagina esses 49 anos, quantas pessoas que eu lancei, inclusive um exemplo, um gandula, Carlos Simon, entendeu? E quantos outros árbitros, etc.
Agora 7:46.
7:46.
Com 23 graus em Passo Fundo.
Depois dos comerciais aqui na Uirapuru, Passo Fundo avança na revisão do plano diretor com foco em urbanismo sustentável.
Agora 7:50.
7:50.
22 graus em Passo Fundo.
Uirapuru Ecologia, sábado, apresentado pelo o geólogo Luiz Paulo Fragomene, falou sobre o urbanismo sustentável, uma tendência nas principais e maiores cidades do mundo.
A atração recebeu o secretário do Planejamento, Jesse Schneider, e o arquiteto Sidney Matana Júnior.
A Prefeitura de Passo Fundo deve avançar nos próximos meses na revisão do plano diretor, principal instrumento que orienta o crescimento da cidade.
O processo, que começou ainda em 2018, foi interrompido durante a pandemia e agora será retomado com foco em sustentabilidade, uso de novas tecnologias e maior participação da comunidade.
De acordo com o secretário de Planejamento, Jesse Schneider, o edital para a contratação de uma empresa especializada deve ser lançado nos próximos dias.
A previsão é de que, após a contratação, o trabalho seja concluído em cerca de 18 meses.
Segundo ele, o plano atual é de 2006 e precisa ser atualizado para acompanhar as mudanças da cidade.
O secretário destacou que o documento define como o Passo Fundo deve crescer nos próximos anos.
A revisão também vai contar com audiências públicas e participação popular.
Parte das sugestões já foi coletada em etapas anteriores, mas a comunidade ainda poderá contribuir com novas propostas.
Contribuições que já foram formalizadas para a prefeitura nas etapas anteriores. E também contribuições que de natureza particular, privada, da iniciativa de pessoas ou de empreendedores que já abriram processos solicitando que na revisão do plano diretor sejam vistas, sejam observados determinados aspectos, determinados temas, determinadas demandas. Então, nós já temos uma série de contribuições.
Outro ponto importante é a reavaliação das áreas de proteção ambiental, como as zonas próximas a cursos de água.
Conforme o arquiteto Sidney Matana Júnior, a ideia é tornar essas delimitações mais precisas, utilizando dados atualizados e novas tecnologias.
A prefeitura também estuda a implantação de ferramentas como georreferenciamento e planos de drenagem, que devem melhorar o planejamento urbano e a tomada de decisões.
Além disso, está no radar a criação do chamado IPTU Verde, que prevê incentivos para imóveis que adotem práticas sustentáveis, como captação de água da chuva e uso de energia solar.
A revisão do plano diretor é considerada estratégica para o futuro de Passo Fundo, servindo de base para políticas públicas em diversas áreas e para o desenvolvimento da cidade nos próximos anos.
Nós temos cases já implementados de cidades como Rio de Janeiro, Salvador, que tem, por exemplo, o IPTU Verde, então se estabelece uma metodologia, ela é muito próxima das certificações de edifícios, principalmente, né? Mas a gente tem, por exemplo, no LEED, a gente tem certificações para bairros sustentáveis, então a gente pode trazer um arcabouço que ele não aplica só à construção, mas também à urbanização. Então é uma política que ela pode vir como um incentivo porque embora acho que todos nós preferimos uma cidade verde com prédios sustentáveis, mas temos o tripé econômico também.
7h53.
7h53 com 22 graus.
Farmácia São João estão com mais de 130 vagas de trabalho abertas em Passo Fundo.
As oportunidades foram destacadas durante o quadro Mercado de Trabalho do programa Mix Uirapuru, que com a participação da diretora de Gente e Gestão, Vanessa Fontoura.
De acordo com a representante, a rede possui atuação nos 3 estados do Sul, conta com mais de 1.255 lojas, além de centros de distribuição em Passo Fundo e Gravataí.
O crescimento da empresa tem impulsionado a abertura constante de novas vagas, principalmente nas áreas de logística, administrativa e lojas.
Em Passo Fundo, há oportunidades para auxiliar de distribuição, auxiliar de carregamento, assistente administrativo, analistas, operador de caixa, balconista e farmacêutico.
Com funções que exigem ensino médio completo, enquanto algumas posições específicas pedem formação na área.
E a empresa reforça que as vagas são inclusivas, destinadas também a pessoas com deficiência e profissionais com mais de 50 anos.
Aqui para a cidade de Passo Fundo, nós temos posições para logística, para auxiliar de distribuição, auxiliar de carregamento. A gente tem oportunidades também no nosso administrativo aqui, na nossa sede administrativa, para auxiliar administrativo, assistente administrativos e analistas. Para as nossas lojas da cidade de Passo Fundo, a gente tem operador de caixa, balconista, farmacêutico. E dentro destas oportunidades, a gente traz aí alguns requisitos, né? A gente pede ensino médio completo, né? E algumas dessas posições nós temos a graduação exigida pela área como um todo.
Interessados podem encaminhar currículo pelo e-mail recrutamento@farmaciasaojoao.com.br ou pelo WhatsApp 99941-7096.
7h55.
7h55.
Com 23 graus.
A Justiça Eleitoral promove a partir do fim de março agora uma série de atendimentos extraordinários para a regularização do título de eleitor em Passo Fundo.
A iniciativa chamada de Dia B busca ampliar o acesso aos serviços e atender eleitores que não conseguem comparecer aos cartórios em horário comercial.
Em entrevista ao Irapuru, juiz eleitoral da 33ª Zona Eleitoral de Passo Fundo, João Marcelo Barbiero de Vargas, informou que os atendimentos ocorrerão nos dias, 25 de abril e 1º, 2 e 3 de maio de 2026, sempre do meio-dia às 17 horas, no cartório localizado na Rua Saldanha Marinho, 518.
Essas datas foram definidas em função do fechamento do cadastro eleitoral previsto para 6 de maio de 2026, prazo final para qualquer alteração do registro dos eleitores.
O magistrado destacou que o atendimento não será restrito à biometria.
Também será possível realizar o primeiro título, transferir o domicílio eleitoral, regularizar títulos cancelados e atualizar dados cadastrais.
Para casos de transferência de domicílio eleitoral, será exigido comprovante de residência atualizado em nome do eleitor ou de familiar com comprovação de vínculo.
O juiz também orientou que, embora alguns serviços estejam disponíveis de forma online, situações que exigem apresentação de documentos devem ser feitas presencialmente.
Por fim, João Marcelo Barbiero de Vargas recomendou que os eleitores busquem atendimento quanto antes, evitando filas nos dias que antecedem o fechamento do cadastro eleitoral.
Para ser atendido, então, o eleitor pode comparecer a qualquer cartório eleitoral. Claro que a gente, em se tratando das zonas eleitorais 33 e 128, sediados aqui em Passo Fundo, a gente chama para o cartório eleitoral aqui, né? Não é necessário agendamento prévio, basta apresentar um documento oficial com foto. E o horário de funcionamento vai ser das 12 às 17 horas destes dias já referidos.
7h57.
7h57 com 23 graus.
Jornal da Sete com apoio da Via Porto Honda. Pense bem, vai de Honda. Tranquilidade garantida com a Via Porto em Passo Fundo.
Ciente, construtora do Icon ECB, entregando inovação que transforma a cidade. Ciente, à frente do tempo.
E essa BMW, condições exclusivas para o Sedã Premium mais vendido do mundo.
Agora é todos com a Corsan contra os vilões do esgoto.
Sebrae RS, apoio para todas as fases do teu negócio.
Coqueiros, o meu supermercado no bairro São Cristóvão.
De Domênico Empréstimos, ligue 3045-5886 e faça uma simulação.
E a Sucata Luiz Sanches, na rua Duque de Caxias, 525, no bairro Cruzeiro.
7h58.
7h58 com 23 graus.
Jornal da Sete vai ficando por aqui.
Bom dia.
Bom dia.